Saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje o nosso assunto central é a mandiocultura. Estaremos entrevistando nesta oportunidade o técnico Sigmar Herp. Ele que é profissional do setor ligado à Agrícola Horizonte e também membro da Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná, ATIMOP. O pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, Fábio Isaías Felipe. O doutor da Embrapa, Carlos Estevão Leite Cardoso, pesquisador e supervisor do Núcleo de Ações Estratégicas da Embrapa Mandioca Fruticultura. E ainda, o químico Jordani Rodrigues, ele que é diretor industrial da Horizonte Amidos. Começamos nosso material sobre mandiocultura com Sigmar Herp, destacando a realidade atual da atividade na microrregião de Marechal Cândido Rondon.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Personalidade da Semana. Bom dia, Pacheco. Muito obrigado pelo convite deste programa Personalidade da Semana. Neste momento sendo tratado a cultura da mandioca, mais especificamente a questão de mercado. Quanto à questão do momento atual da mandiocultura aqui na nossa região, nós estamos finalizando o auge da colheita, visto que normalmente é o momento de maior área sendo colhida e maior volume de colheita inicia no mês de maio, terminando aí em meados ou final do mês de agosto. E esse ano também não foi diferente. Então, foi esse período que tivemos o maior volume de mandioca sendo processado na nossa indústria. Tem algumas lavouras remanescentes, o que o produtor esperou, alguns com a perspectiva de preço melhor, outros que já fizeram a poda de forma bastante antecipada, já em maio, junho, buscando que fizesse essa colheita a partir de novembro, dezembro, possibilitando assim o implante depois da cultura do milho e safrinha. Então nós temos algumas áreas ainda no campo, pouca área de dois ciclos, a maioria são de um ciclo, né? Esse foi um ano onde que no auge da colheita o produtor teve uma remuneração aquém daquilo que ele desejava, ele esperava uma remuneração um pouco maior. Não que os preços estivessem nominalmente muito abaixo da perspectiva, mas o produtor se voltando para as outras culturas, que são as grandes culturas aqui na nossa região, principalmente a de soja e de milho, ele viu essas culturas com uma alteração bastante elevada, muito expressiva, jamais visto antes. Eu acho que até nem os mais otimistas esperavam esses preços sendo praticados nesse momento. E a cultura da mandioca e a raiz da mandioca ficando para trás e agora nesses últimos 14 dias, aí sim, efetivamente, tendo aí um aumento bastante expressivo nos valores que são pagos aos produtores. Com isso, alguns produtores sinalizam a retomada da colheita daquelas lavouras que imaginava-se colher só em meados de novembro, assim como já falei anteriormente, essas lavouras que foram podadas, né? Antecipar, visto que está bastante atrativo o preço, isso já daria uma boa remuneração para ele naquela lavoura e, eventualmente, possibilitando ainda a introdução da cultura da soja, visto que a implantação das culturas também está um pouco atrasada, que as chuvas aqui na nossa região estão se atrasando. Então, esse é o momento. Nós atuamos também de forma bem expressiva no estado do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul. Na região de Umarama também temos vários clientes, fornecedores de mandioca, e nessa região também não é muito diferente do que o que eu relatei aqui. Então também há áreas disponíveis que foram podadas, essas sim são de forma mais expressiva, e alguma área bem esporádica ainda de dois ciclos que o produtor, por alguma razão ou outra, não fez a colheita no auge dos teores de amido, no auge da colheita que estava aí em voga em nossa região e que certamente vai colher agora assim que houver chuva, porque nessa região do Arenito é um pouco mais difícil de se fazer a colheita, né, num momento de seca como nós estamos vivendo agora. Então, a gente acredita que haverá uma disponibilidade maior de raízes a partir do momento que vierem as primeiras chuvas.
Bem, Sigmar, recentemente teve um aumento de 380,25 para R$ 464 a tonelada da mandioca amido 25. A que se deve esta elevação de preços?
Bem, quanto à razão principal do porquê da elevação, Pacheco, nós tivemos uma situação esse ano que nesse momento agora, e isso não é tão atípico nos meses de setembro, nós temos o término das lavouras de segundo ciclo que foram colhidas, e essas lavouras de segundo ciclo são efetivamente aquelas mais produtivas. Então, para você ter uma ideia, lavouras de um ciclo, a nossa produtividade normal por alqueire, que é a unidade de medida mais usual aqui na nossa região, ela é de em torno de 60 toneladas por alqueire. Já a mandioca de dois ciclos, ela tranquilamente a média fica em 120 toneladas por alqueire, mas nós tivemos vários produtores esse ano onde que atingiram 140, 145 toneladas por alqueire. Então, quando há o término dessas lavouras de dois ciclos, há efetivamente uma diminuição muito grande da entrada de raízes em volume nas indústrias. Também quando o preço está baixo durante a safra, como aconteceu esse ano, estava mais, não era aquilo que o produtor estava aguardando, então se podou muitas lavouras de um ciclo. E as lavouras de um ciclo, quando você efetua a poda, você demora pelo menos aí 4 meses para que essas lavouras recuperam o amido, porque quando elas fazem a rebrota, quando fazem a reposição da parte foliar, há uma queda muito intensa no teor de amido. E depois de 4 meses elas se tornam aptas, então, para se voltar a fazer a colheita. Então, como se podou muito lavoura nova, nós não temos hoje lavouras que não foram podadas, e tem muito baixo volume de lavouras que não foram podadas. Então, isso faz também com que reduza as entradas de mandioca para as indústrias. E nós temos aí passando por uma seca bastante extensa, que está prejudicando a colheita, porque não tá possibilitando simplesmente a operação de afofamento, que é a operação que faz com que as raízes de mandioca ficam, a planta de mandioca, perdão, fica mais fácil de ser retirada do solo, com poucas perdas nessa operação de colheita, e esse equipamento não está conseguindo ser operacionalizado. Então, isso faz com que também só algumas lavouras mais de baixadas, lavouras que não secaram tanto ou eventualmente receberam um pouquinho de chuva nesses últimos dias, estejam aptas para fazer a colheita, né? E a demanda, ela vem aumentando tanto na parte da farinha, né? A gente viu aí nesses últimos tempos que houve uma elevação da demanda da procura de farinha. E talvez o Fábio e o Estevão possam falar isso um pouco melhor, né? Essa demanda aumentou em função da substituição de alguns produtos, né? Principalmente do parte do arroz. O arroz subindo é um carboidrato, a farinha de mandioca é carboidrato também, e acaba se aumentando o consumo. Então, esse o consumo aumentou nas gôndolas do mercado, foi mais procurada a farinha de mandioca. E essa procura também ela tende a aumentar mais para o final do ano, mas esse ano foi antecipado em função do aumento de alguns produtos, principalmente do arroz. E também isso ocorreu também no amido de mandioca, na fécula de mandioca, né? Os produtores aqui da região sabem, e todo mundo está acompanhando as evoluções que ocorreram no, no, nos preços do milho. Essas evoluções nos preços de milho fazem com que o amido de milho também tenha subido junto, né? O amido de milho mais caro faz com que as indústrias consumidoras de amido, né, como de forma geral, e essas indústrias podem optar pelo amido de milho ou então pelo amido de mandioca, passaram a se voltar a comprar mais amido de mandioca porque compensou a elas a troca de amido em função do preço, porque o preço do amido de mandioca até então estava mais barato do que o amido de milho. Então, isso tudo fez com que a junção desses fatores fez com que chegamos nesse momento, né, no mês de setembro, onde que de repente nós vimos com um aumento dessa demanda, com essa situação, com que os preços saíssem de patamares aí de 300 e poucos reais, chegando próximo a 500 reais. Né? Então, além disso, a gente sabe que os estoques nas indústrias estão tão baixos, né? Então, outros anos as indústrias costumavam ter um estoque um pouco mais elevado, mas esse ano, para a incerteza da pandemia, que a pandemia trouxe para as indústrias em função do consumo, nesses meses que as vendas diminuíram de forma muito grande, fez com que as indústrias retraíssem a compra, a industrialização, para não ter estoque muito alto, não carregar um estoque muito alto. Estoque elevado tem um custo elevado para a indústria. Então, não tendo estoque, tendo a demanda elevada agora, fez com que esses preços, de um momento para outro, realmente passassem a subir de forma bastante efetiva.
Qual trabalho, Sigmar, que a Timop procura realizar em prol dos mandiocultores de nossa região, em prol das indústrias de mandiocas de nossa região?
Então, Pacheco, quanto aos trabalhos que a Timop desenvolve junto à sua unidade em Porto Mendes, o campo experimental IAPAR Timop, e agora IAPAR passa a ser denominado de Instituto de Desenvolvimento Rural Paraná, IDR Paraná, e junto com a Timop, nós temos diversos trabalhos lá sendo realizados. Então, a gente não pode dizer que a pandemia não afetou. Afetou, sim. Afetou a partir do momento em que alguns profissionais, principalmente da antiga IAPAR, do IDR Paraná, e da própria Embrapa e da Unioeste, não puderam estar presentes em alguns momentos de instalação de novos experimentos e até para avaliação de alguns experimentos que estavam já sendo concluídos. Né? Então, afetou de alguma forma. A grande maioria dos trabalhos não foram interrompidos, a gente conseguiu ir remanejando as pessoas, então sendo trocadas, o próprio pessoal dessas entidades mandando outros profissionais, né? Lembrar que a Timop tem esse trabalho em parceria através do termo de cooperação técnica com IDR Paraná, tem também com a universidade local, com a Unioeste e também com a Embrapa. E esses trabalhos, alguns foram de alguma forma interrompidos ou voltaram depois de algum tempo a acontecer novamente, né? Mas estão sendo conduzidos dentro daquilo que foi possível. Né? Então, nós temos hoje trabalho com mato competição, avaliação de novas variedades. Essas avaliações, eu acredito que foram um pouco afetadas, porque algumas vezes o produtor pode imaginar que nós só avaliamos a questão de produtividade, teor de amido de variedades, e não. É avaliado todas as características, todo o seu comportamento dessas variedades nas diversas fases da cultura. Né? Se avalia a ocorrência de doença, a ocorrência de pragas, quais as pragas, se são insetos sugadores, quais são eles, quais são as doenças que predominaram. Então, são uma série de avaliações que devem ser feitas e que não foram todas elas possíveis de ser realizadas esse ano. Né? Nós temos tratamento de manivas, diversos produtos que a gente faz tratamento de manivas, aplicação de fertilizantes de base, foliares, né? Controle de broca de raiz. E dentro das nossas possibilidades, esses trabalhos continuaram. Mas a gente não pode dizer que não foram afetados. Mas eu acredito que o que mais tem afetado a Timop nesse momento de pandemia foram duas outras coisas, foi principalmente a questão das nossas reuniões, que a nossa associação, nós nos reuníamos a cada 60 dias e desde a pandemia a gente não se reuniu mais, até para obedecer aquilo que é preconizado, né? E visto que nós temos sócios de diversas regiões do Paraná e também do sul do Mato Grosso do Sul, né? Dessa região mais do sul, né? Então a gente evitou de se reunir nesse período. E nós tínhamos programado para esse ano, no mês de julho, o nosso dia de campo. Né? Nós tínhamos todo esse campo já montado, né, dentro daquilo que se organiza para se fazer a apresentação de um bom dia de campo para os produtores. E isso não foi possível. Né? Então, nós tivemos que abortar essa ideia e estamos aí preparando novamente nossa área para que a a gente possa receber o produtor no ano que vem. Então, eu acho que foram mais essas as questões que foram afetadas em função da pandemia.
Bessiguimar, qual a expectativa em relação à produção de mandioca, o trabalho a ser desenvolvido, o que se espera da mandiocultura em torno de crescimento?
Bom, Pacheco, a questão da expectativa de entrada de novos produtores de mandioca e de área de plantio de mandioca, eu diria que nós temos que dividir isso em duas regiões. Nós temos uma região que é a nossa região do extremo oeste do Paraná, onde de fato nós temos a cultura da soja e a cultura do milho de uma forma bastante presente e muito competitiva, principalmente nos últimos momentos aí que a gente tem esses preços elevados dessas duas culturas, esses dois cereais que são commodities, e como commodities elas têm um comportamento de mercado que não sofrem oscilações repentinas tão grande quanto aquelas como a cultura da mandioca, que é voltada para o mercado interno, pelo menos até o momento mais voltado para o mercado interno. Então, nessa nossa região, nós vemos que, de fato, tem diminuído o número de produtores. Então, nós temos ainda assim produtores bem tradicionais que continuam cultivando, continuam acreditando, assim como nós, na cultura da mandioca. Acredito que, assim como o próprio empresário local, eu vejo isso por parte do seu Osvino Ricardo, proprietário da Agrícola Horizonte, que continua investindo na indústria local, porque acredita na cultura da mandioca aqui na nossa região. E esses produtores tradicionais, eles continuam cultivando mandioca no sistema de rotação de cultura com essas culturas tradicionais, pensando sempre na questão da tolerância também nas questões de interferências climáticas, principalmente quando nós falamos de seca. Todos nós sabemos que a cultura da mandioca é uma cultura muito tolerante a secas, e isso se deve principalmente ao seu sistema radicular, ao seu sistema de fechamento de estômatos, que elimina a perda de água, mas diminui a perda de água, né? Também a questão de ser uma cultura de ciclo mais elevado, né? Então, esse ciclo mais longo faz com que haja uma correção de perdas eventualmente ocorridas num período curto, de falta de um período mais curto ou longo por falta de água vindo das chuvas, né? Aonde que outras culturas têm os seus momentos cruciais, que quando faltar chuva afeta muito a sua produtividade, podendo chegar a 20, 30% somente daquilo que havia sido previsto. Na cultura da mandioca isso é muito difícil. Então, esses produtores na nossa região, eles continuam plantando principalmente voltado a isso, e tem também a mandioca se mostrado na média um bom negócio para eles, né? Então, aqui em Marechal Condão, Mercedes, agora esse ano nós da Agrícola Horizonte acabamos por, de certa forma, herdar os produtores de Santa Helena e da região de Missal, que são tradicionais também no cultivo da mandioca, e pelo fechamento da indústria da cooperativa Lar, passaram a fazer a entrega das suas raízes aqui para a nossa fecularia. E que a gente percebe nas visitas que a gente fez durante essa semana, continua acreditando na cultura e querem continuar plantando, mas também voltada a essa questão da rusticidez da mandioca frente às questões climáticas. A outra região que nós temos que analisar é a região do Mato Grosso do Sul e a região do Umuarama, que é uma região aonde que a cultura da soja e do milho não estão tão presentes. É mais em a questão de pastagens. Nós vivemos também um momento muito bom do produtor de gado, né, onde que ele também está tendo uma remuneração muito boa para a carne produzida, mas que há muitos pastos que precisam de renovação, que precisam ser tirados, e que precisa ser preparada a terra, fazer a correção de solo. Então, há terras abundantes, de forma até bem abundante, disponível para fazer essa renovação de pastagem. Aí a cultura mandioca entra muito bem. Então, são locais aonde que predomina o cultivo não por parte dos proprietários de terra, mas principalmente de arrendatários. e que a gente vê não aumentando tanto o número de produtores, mas aumentando as áreas de cultivo. Isso se deve à tecnificação da cultura, trabalhos que são feitos, nós nos podemos incluir junto a isso, trabalhos que são feitos pela Timóp, trabalhos feitos pelo IAPAR, pela Embrapa, fazem com que é possível hoje um produtor plantar 200, 300 alqueires de mandioca e conseguir conduzir essa lavoura de forma bem tranquila, coisa que era impensável há 10, 15 anos atrás. Então, essa tecnificação da cultura, ela fez com que alguns produtores migrassem para elas, mas principalmente aumentassem a área de cultivo. Então, a gente percebe isso claramente nessas regiões onde há mais terras disponíveis para plantar. E eu acredito muito, acredito ainda na cultura da mandioca. Eu acho que o amido de mandioca é um produto nobre, né? Ele está presente no hábito de consumo do brasileiro, principalmente na questão do pão de queijo, da chipa, da tapioca. Então há um mercado muito grande disponível dentro do nosso país, né? E no futuro eu continuo acreditando fortemente que nós teremos ainda a mecanização da colheita da mandioca, que é um gargalo ainda que está presente, aonde que essa mecanização fará com que áreas ainda maiores sejam cultivadas, e aí nós podemos pensar em sermos exportadores de amido, e isso certamente fará com que não ocorra mais tantas oscilações de preço como nós vivenciamos nesses últimos anos.
E quem também participa desse material especial sobre mandiocultura em A Personalidade da Semana é Jordani Rodrigues. Ele que é diretor industrial da Horizonte Amidos, é engenheiro químico responsável pelo desenvolvimento de aplicação dos amidos modificados da Horizonte Amidos. Bem, Jordani, como está a questão mercado de amidos, especialmente nesse período de pandemia de coronavírus?
Em relação ao mercado, nós tivemos lá no começo da pandemia, a gente vinha com certo volume de vendas que já estava bem regularizado, janeiro, fevereiro, e aí fevereiro começou então a circulação das primeiras notícias aí dos casos de Covid e aquele pânico que meio que foi geral, né? Então em março a gente teve uma queda bem acentuada e abril e maio seguiram em queda. Nós tivemos uma redução ali de pelo menos 40, 50% nas vendas gerais, tanto em amido modificado quanto em amido regular. E em junho o mercado ficou meio estagnado, talvez uma leve recuperação, mas julho recuperou muito bem. Julho nós tivemos um julho menor do que o de 2019. Agosto também foi de aumento. E agora, setembro, outubro deve se manter estável. Talvez alguma pequena queda em relação aos aumentos que estão acontecendo. Como nós somos ainda dependentes de amido de milho comprado de terceiros, a gente fica um pouco mais à mercê. Os amidos naturais, a fécula de mandioca e o amido de milho, eles têm uma elevação quase que imediata dos preços quando a matéria-prima sobe, mas os amidos modificados, eles demoram um pouco tanto para subir quanto depois para cair. Ele é um pouco mais estável, as negociações são mais longas, uma negociação aí de 3 meses, às vezes até um pouco mais. Então os preços no mercado eles ficam um pouco mais amarrados dos amidos modificados, né? Mas como a gente é dependente ainda de amido de milho e uma grande parte da nossa produção é em amido de milho, a gente sofre um pouco porque a gente precisa repassar esse aumento mais rápido do que os nossos concorrentes. Na fécula de mandioca é um pouco mais tranquilo porque quem usa amido de mandioca é por alguma especialidade que tem no processo, então é mais fácil repassar os preços dos amidos de mandioca do que dos amidos de milho, né? E a fécula de mandioca não, essa subiu a mandioca de manhã, à tarde a fécula de mandioca já está mais cara, né? Então vai ter uma bagunça assim no mercado aí, eu acredito que umas 2 ou 3 semanas. E aí depois os preços já se alinham para todo mundo. E depois que os preços se alinham, os volumes voltam a ser o que eram antes, porque o cliente não tem muito para onde correr, ele precisa da matéria-prima, não tem como substituir amido por um outro tipo de produto, então ele acaba tendo que pagar o preço que o mercado está exigindo. Mas sempre tem, quando tem essas altas assim expressivas de preço, o mercado leva aí 2, 3 semanas, até 1 mês para se acomodar. Alguns um pouco mais devagar no, na elevação dos preços, outros mais de imediato, mas isso aí leva um pouco de tempo e tudo já se alinha novamente. E a expectativa de consumo é muito boa. A gente está esperando uma retomada de mercado bem forte e um crescimento acima do que a gente vinha antes da pandemia. Essa é a nossa expectativa, que o mercado continue crescendo e, como os nossos amidos são aplicados principalmente em produtos processados, a economia crescendo tem uma certa tendência do consumidor em comprar produtos processados, produto mais elaborado, e sair do feijão com arroz, vamos dizer assim. E aí entram os nossos amidos que com certeza vão ser puxados no volume aí para cima.
Outro a participar de A Personalidade da Semana, enfocando o assunto mandiocultura, é o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, Fábio Isaías Felipe.
Bom, a mandiocultura é muito importante para o Brasil, né? Os últimos números do IBGE, divulgados ainda essa semana, mostram que é a 7ª cultura em geração de renda, né? Embora tenha perdido a 6ª colocação para a laranja, a mandioca se constitui como uma atividade bastante importante. O Paraná se constitui aí como o principal produtor de mandioca para a indústria, né? Então, a indústria de fécula do Paraná é bastante representativa, representa mais de 60% da produção nacional. E certamente, né, a região de Marechal aí tem também essa grande importância. Mas o fato é que a região de Marechal, por haver essa diversidade em relação à produção de grãos, a mandioca acaba diminuindo em termos de área, né? Nos últimos anos, a mandioca vem perdendo um pouco espaço justamente por conta do avanço da produção de grão. Atualmente, né, estamos vivenciando um momento em que o clima tem prejudicado bastante o avanço da colheita. Mas, além do clima, nós temos também um período de transição entre a safra de mandioca velha e a safra de mandioca nova, né? Isso está afetando, sim, a produção de fécula, né? Mas nós enxergamos que isso não é preocupante, não é necessário ainda buscar a importação do derivado, né? Por enquanto, uma vez que a demanda também ainda se recupera lentamente, o produto nacional ainda é suficiente para atender ao mercado.
A questão cambial com nossa moeda desvalorizada trouxe benefício para a exportação de derivados de mandioca?
Bastante interessante essa pergunta sobre o câmbio, né? A taxa de câmbio, de fato, impulsionou as exportações de fécula. Então, até agosto, que são os últimos dados divulgados, mostram que as exportações de fécula já superaram em 15% tudo que foi exportado em todo o ano de 2019. Porém, né, é necessário ressaltar que o Brasil ainda tem pouca participação no mercado mundial desse derivado.
Qual é o nosso consumo mensal de amido e farinha de mandioca? Qual o consumo per capita? Como está se comportando esse consumo per capita nos últimos anos? E está havendo aumento ou diminuição desse consumo?
Bom, o consumo de fécula, ele vem estável nos últimos períodos, né? Nós tivemos aí uma redução mais drástica lá no período de pico da pandemia, pode-se dizer ali entre abril até junho, né? Agora o mercado já se recupera, já começa a se consumir um pouco mais da fécula de mandioca, produto que é amplamente utilizado nos segmentos industriais, não apenas alimentício, dentre outros, né? Quanto à farinha, Os dados de IBGE mostram que tem havido uma diminuição, né? Então, a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que teve divulgação em 2003, 2009, e a mais recente refere-se a 2018, mostram isso. Mostram que a aquisição alimentar de farinha no Brasil está em 2,33 quilos por habitante. Então, houve uma queda considerável, sim. Isso se atribui à melhora na renda da população. Como é de conhecimento, a farinha se constitui como um bem inferior. Significa que, conforme aumenta a renda da população, tende a diminuir, de fato, o seu consumo. Embora não se tenha dados, né, cai-se o consumo de farinha, né? No entanto, é muito comum a gente ver que há mais marcas de farofa semi-prontas, por exemplo. Então, uma possibilidade, né, é que tenha aumentado, né, esse consumo dessas farofas semi-prontas. Não há números que ilustrem isso, né? Isso aí é só uma percepção que a gente tem sobre esse mercado. Um ponto de destaque é que há grandes esforços em termos de pesquisa, né, de pesquisa agrícola. Vale destacar que o IAPAR, juntamente com a Embrapa, desenvolve pesquisas de novas variedades, né, tratos culturais, controle de pragas, enfim. E certamente eles têm a Timop, aí do oeste do Paraná, como um grande parceiro. E certamente o estado do Paraná vem aumentando gradativamente a produtividade, ainda mais quando se considera o oeste do Paraná, a região na qual vocês estão inseridos.
Por que tamanha oscilação sempre de preços? Ou seja, no mês está um custo baixo, depois eleva-se e vice-versa também?
Em relação a essa volatilidade que tem ocorrido nessas últimas semanas, né, e que tradicionalmente ocorre no mercado de mandioca, se dá primeiro pela ausência de relações contratuais que melhorem ali tanto a entrega da matéria-prima quanto a garantia de preços para o produtor. Então, isso aí, de certo modo, acaba em alguns momentos distorcendo o que é preço de mercado. E, claramente, né, a própria dificuldade no armazenamento dessa matéria-prima também acaba tendo alguma influência nesse sentido.
Qual o futuro que o senhor observa para a mandiocultura, em especial em nossa região?
Bom, acho que para esse ano fica até difícil de traçar qualquer expectativa, né? Mas o que a gente tem observado é que agora os efeitos da pandemia foram um pouco mitigados, né? E alguns números já mostram algum avanço na produção industrial, como nas vendas do varejo. É importante destacar também que tudo isso se atrela também ao auxílio emergencial, que também pesou bastante em relação ao consumo. O fato central é que tem havido essa recuperação de preços, né? Tem esse componente de clima também. Possivelmente, tão logo melhore essa situação climática, pode haver aí um movimento de alta menos intenso, né? E até se caminhe para uma estabilidade maior. Bom, Pacheco, é sempre um prazer estar falando com vocês, né? Em nome do CEPEA, a gente fica à disposição e sempre dispostos a atender da melhor forma a necessidade de vocês. Um abraço a todos.
E em a personalidade da semana, quem também participa é o Dr. Carlos Estevão Leite Cardoso. Ele que é pesquisador e supervisor do Núcleo de Ações Estratégicas da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Olá, Pacheco, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando com você e aproveito para mandar um abraço para os seus ouvintes da Rádio Difusora. É muito bom estar falando a respeito da cultura da mandioca. Obrigado a vocês por lembrar aqui da nossa sempre presente parceria aqui da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pacheco, é o seguinte, o que a gente tem observado no mercado de mandioca, o que a gente observou mais recentemente, é que por conta, por exemplo, da pandemia, houve uma mudança, né, em alguns aspectos no que diz respeito à forma de consumir por parte das pessoas, enfim. Não tenha dúvida que mudanças ocorreram. No que diz respeito ao setor de mandioca, logo no momento inicial do isolamento, evidentemente que ocorreram algumas mudanças. Na minha percepção, O setor que mais impactou no início do isolamento foi o setor ligado ao turismo, ao setor hoteleiro, e consequentemente isso também teve implicações no setor de mandioca, em particular o mercado que atende a tapioca, né? A parte de alimentos também sentiu, logo no início, né? E porque todo mundo sabe que os principais mercados que são atendidos pela indústria de fécula de mandioca é o mercado de massa, biscoitos de panificação e o de frigorífico. O de tapioca, sempre a gente bom estar fazendo uma ressalva, né? Que é um setor que cresceu bastante nos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, há 4, 5 anos atrás, esse setor representava menos de 2% do destino da produção de fécula de mandioca no Brasil. Hoje nós estamos falando de 12%. Então, quer dizer, o setor que demandava a tapioca, evidentemente que causou impacto também no setor de fécula de mandioca.
Bem, doutor Estevão, como é que o senhor observa o atual momento vivido pelo câmbio, questão cambial, o dólar lá em cima? Isso representa o que para a mandiocultura?
No que diz respeito ao comportamento do câmbio, Pacheco, o câmbio, todo mundo tem acompanhado, né, o movimento do dólar, né? Então, esse movimento que nós temos observado recentemente no país tem favorecido, sobretudo, as exportações do agro. E a cultura da mandioca não ficou diferente, né? Então, os mercados que demandam fécula, sobretudo os amidos, as amidos especiais, os amidos modificados, como o mercado americano, né? Ocorreu uma melhoria por conta do comportamento do dólar nesse particular.
Doutor Estevão da Embrapa, como está a questão de consumo dos derivados de mandioca em nível nacional?
O consumo de derivados de mandioca, a gente tem sempre falado um caso que é importante, é o caso da farinha. Os dados mais recentes que nós temos acesso apontam para uma redução do consumo de farinha no Brasil como um todo. Quer dizer, mas neste momento atual, inclusive de... porque um aspecto é importante também pontuar. Veja só, a farinha é um produto que tem uma característica que ela, no caso a farinha, ela tem o seu consumo, a sua demanda associado à renda, e evidentemente com relação também ao que acontece com o preço, mas como é que é o comportamento? No que diz respeito à farinha, à medida que a renda das pessoas aumenta, o consumo tende a diminuir. Então, quer que a gente... agora, só que também tem aquela faixa de renda de que o produto, do ponto de vista econômico, no caso a farinha, ele é considerado como um bem inferior. Então, nesse caso aí, quando você aumenta a renda, as pessoas diminuem o consumo. Mas tem a faixa de renda de que as pessoas... que inclusive estão abaixo de ter salário mínimo. Então, se essas pessoas agora tiveram um pouco de acesso a algum tipo de recurso com esse processo de ajuda que o governo deu, então é bem provável que essas pessoas também foram para o mercado para consumir farinha, né? Então, isso aí foi uma situação que, com certeza, favoreceu ao mercado de alimento como um todo, isso aí todo mundo sabe, e não foi diferente com relação à farinha, né?
Qual estágio que o senhor observa da atividade da mandiocultura em nível de Brasil?
Os dados que a gente tem acompanhado agora, né, por aí, esses tempos agora, estão apontando o seguinte: olha, o que está acontecendo com a produção de mandioca no Brasil? A produção de mandioca no Brasil, nós estamos hoje falando em torno de 18 mil toneladas, é um valor que é longe das 25, 23 toneladas que a gente costuma produzir, e comparando com o ano passado, esse valor é 6,1% aproximadamente menor. E o que também mais, diria, preocupa é que a área plantada, observada atualmente, é 11%, estou falando em termos de Brasil, menor do que a área em 2019. Isso, evidentemente, que é um reflexo, inclusive, das questões associadas a preço, que não eram estimulantes, e, consequentemente, as pessoas, os produtores saíram do mercado. E, em particular, no Nordeste, além do aspecto preço, tem também o aspecto seca, não nas regiões do litoral, mas nas regiões mais áridas, né? Mais para o interior do Nordeste. A seca ainda prevaleceu até o ano passado, e comparando a área de hoje, do Nordeste como um todo, ela é aproximadamente 30% menor do que o ano passado. Quer dizer, mas isso não é um reflexo das áreas que estão no litoral, mas, sobretudo, do que tem se observado mais no interior. Então, isso aí aponta para uma situação mais complicada em termos de médio e longo prazo, no que diz respeito a preço, que a gente pode comentar um pouco mais lá na frente, né?
Em que pés anda o custo para produzir a mandioca?
Os custos hoje, para se produzir uma tonelada de mandioca, estão em torno de R$ 340. R$ 340, quer dizer, para você produzir uma tonelada de mandioca, considerando a parte do plantio até o produto entregue na indústria, nós estamos aí. Esse dado, inclusive, é um dado do DERAL, daqui do Paraná, mas que reflete também o valor de outras regiões, né? Então, com alguma diferença, mas é em torno de R$ 340 por tonelada, né? Esse custo observado hoje e o preço de dois meses, três meses atrás, os produtores estavam praticamente empatando custo e receita. Em alguns polos de produção de mandioca, inclusive aí no Centro-Sul, estavam até, inclusive, os produtores estavam tendo prejuízo, olhando a planilha do ponto de vista do custo total, né? Então, o que é que a gente agora está observando? Começamos a observar um deslocamento desse comportamento de preço que vinha se mantendo relativamente baixo, aí, R$ 370, R$ 400 a tonelada, e começa a já fazer um movimento no sentido, um sentido autista.
Tivemos ao longo dos últimos dias, doutor Estevam, uma valorização legal em termos da mandiocultura, ou seja, saímos de R$ 380 para mais de R$ 460 a tonelada, amido 25. Como é que o senhor analisa essa questão de preço? Já era esperado esse aumento?
Esse comportamento de preço alto que começa a se identificar agora, o que a gente poderia dizer é que não tem nenhuma novidade. É o setor de mandioca exatamente voltando para o seu lugar que todo mundo conhece desses movimentos de preço que acontecem há muito tempo no país. E aí eu queria fazer um parênteses, né? O que é que faz, o que é que determina os preços de mandioca? Isso não é só para mandioca, isso é para qualquer tipo de cultura, né? Quer dizer, tem um comportamento de tendência. Quer dizer, existe algum tipo de fator que possa estar fazendo com que o preço de mandioca possa estar aumentando? Existe uma tendência, por exemplo, que as pessoas tenham mudado o seu perfil de consumo, apareça um setor que possa estar utilizando a mandioca como uma matéria-prima e aí estivesse puxando esse preço para cima? Não, isso nós não estamos observando. Então, qual é o outro fator que influencia os preços? É o chamado ciclos, né? Que a depender da cadeia produtiva, a depender da cultura, cada um tem a sua característica. Mandioca, a gente tem feito alguns estudos, a gente observa que tem pelo menos dois grandes ciclos. Um ciclo de, vamos dizer, de curto prazo, que aí vai de 4, 5 anos, às vezes encurta um pouquinho, mas fica por aí, na média de 4 anos. Quer dizer, a situação se repete, né? Quer dizer, ou os preços estão muito, muito lá embaixo, ou eles estão lá em cima no pico. E tem um outro ciclo, que é de prazo um pouco mais longo, que chega a ser aí em torno de 10 anos, né? E se a gente fizer lembrar um pouco, quer dizer, lá em 2003, 2004, né? Quem tem a minha idade, quem está no setor de mandioca sabe disso. Nós tivemos assim um pico de preço que até tinha gente que falava, isso não acontece mais nunca. Como que não acontece? Não havia nenhuma razão para achar que isso não fosse acontecer. Aconteceu. Quer dizer, 10 anos depois, 2013, 2014, os preços voltaram a ter praticamente o mesmo comportamento que tinha lá em 2013, ou desculpa, em 2013, 2014, em termos reais. Quer dizer, você não pode comparar isso em termos nominais, mas em termos reais era praticamente o mesmo valor. Muito bem. Então, esse é um outro fator. Quer dizer, é o fator do ciclo. Então, aonde é que nós estamos hoje no que diz respeito à cadeia de mandioca? Estamos num ciclo que está voltando, saindo do ciclo de baixa e caminhando em direção ao ciclo de alta. Por quê? Porque em 2017, 2018, nós tivemos essa situação de preços mais elevados, e aí, ó, 4 anos, ele começa a se movimentar. Quer dizer, apontando já para 2020, final da safra 2020, 2021, os preços mais altos, e apontando para o futuro, 2020, 2021, é bem provável que os preços sejam mais elevados ainda, né? Isso olhando apenas o ciclo de curto prazo. Então, do ponto de vista do ciclo, nós estamos começando um ciclo altista. Então, esse é o outro fator que faz o preço crescer. O terceiro fator que faz o preço crescer é o aspecto sazonal. Isso é dentro do ano. Então, a depender por conta da biologia, das características da cultura, por conta das condições climáticas, as culturas têm um comportamento sazonal. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente tem inverno, verão, né, que isso se repete no tempo, dentro do ano, as culturas também têm, as plantas também têm. A mandioca ela acumula um amido que era para suas reservas e lá vão os homens, aí nós vamos lá para poder se aproveitar dessa reserva que ela está acumulando lá nas raízes. Então, voltando, do ponto de vista sazonal, a gente sabe que no final do ano, quer dizer, em outubro, novembro, dezembro, até janeiro, independentemente se nós estamos num ciclo de alta ou num ciclo de baixa, é o momento onde os preços também se elevam. Então, nós estamos nesse momento com a combinação de início de um ciclo de alta, combinando com o aspecto sazonal, que é o final do ano, a partir de outubro, quando os preços se elevam. Além de todos esses outros três pontos que eu já coloquei, o da tendência, a da questão do ciclo e da questão sazonal, tem um outro componente, que é o componente que, quer dizer, é aleatório, que a gente não consegue prever, que às vezes é uma seca, às vezes é um problema de pragas, enfim, isso também provoca quebra de safra e, evidentemente, que influencia no preço. No caso em particular, nós temos agora a questão da pandemia. Então, houve já uma abertura de vários setores da economia que começam a demandar produtos de várias naturezas, inclusive no setor de papel e papelão, para embalagem, e isso pressiona também os preços a se elevarem. E um outro fator é que praticamente todo o setor do agro está vivenciando um movimento altista. É a questão, no caso do mercado de boi, o mercado de milho, e aí tem um aspecto que é também fundamental. Quer dizer, como o milho está em alta, aí você pode estar demandando um produto substituto, você pressiona também a demanda e isso faz elevar preço. É o caso dessa combinação milho-mandioca, sobretudo para o mercado dos amidos, aonde os dois são substitutos perfeitos, né? Então, tudo isso combinando responde por essa situação, Pacheco, agora que nós estamos vivenciando de um aumento de preço. E como eu já tinha comentado há pouco tempo, quer dizer, apontando por conta do ciclo, apontando para um 2021 e 2022, né? Quer dizer, no final de 2022, ainda com esse comportamento altista de preço, né? Não podemos ainda. A gente não pode se esquecer que ainda tem aspectos ligados a questão da produção, que eu comentei que hoje nós estamos com a produção no Brasil em torno de 6% menor do que observado em 2019, e isso agravado por secas também no Centro-Sul. Quer dizer, aqui a gente sempre está sendo noticiado que nunca se observado essa questão da seca que tem hoje os produtores, quer dizer, a região Centro-Sul tem passado com reflexo para todas as culturas, e a mandioca também está dentro desse conjunto de culturas que estão sendo penalizadas. Eu aproveito para mais uma vez agradecer pela oportunidade e me colocar à disposição em outras ocasiões. Um abraço para todos aí.
E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje o assunto: mandiocultura. Entrevistamos nesta oportunidade o técnico Sigmar Herp. Ele que é profissional do setor ligado à Agrícola Horizonte e também membro da Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná, ATIMOP. O pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, Fábio Isaías Felipe. O doutor da Embrapa, Carlos Estevão Leite Cardoso, pesquisador e supervisor do Núcleo de Ações Estratégicas da Embrapa Mandioca Fruticultura. E ainda, o químico Jordani Rodrigues, ele que é diretor industrial da Horizonte Amidos. A você que esteve conosco, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.